Lucas capítulo 1, versículo de 5 ao 22, eu vou ler, depois vem falando para e passo sobre o texto. Estou esperando o pessoal se assentar, procurando lugar, sentando lugar. Glória a Deus. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Eram ambos justos, olha que testemunho interessante dado pelo próprio Deus, justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. Então é possível você ser irrepreensível diante de Deus e mesmo assim viver problemas. Uma coisa não invalida a outra. Ok? Então tem essa máxima, né? Você serve a Deus e está passando por isso. O nome disso é vida. Todo mundo passa. Todo mundo tem problema. Ok? Servir a Deus. Tem um texto na Bíblia que diz em Colossenses que Deus não faz exceção de pessoas. Então não é porque a gente serve ao Senhor que não passa coisa que outras pessoas passam. Isso é uma meninice. Mas deixa eu voltar lá. E aconteceu o quê? Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte, era feito sorteio para quem poder entrar, porque nem todo mundo, as pessoas não podiam entrar, só o sacerdote, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso, ficavam esperando se Deus ia falar alguma coisa, se tinha alguma alteração. Esse sacerdote entrava com os sinos e uma corda, porque se ele caísse, se ouvisse um barulho de queda, é porque ele não estava bem com Deus e morria, e puxavam ele pela corda. Então ficava todo mundo ali fora esperando uma possível fala de Deus, uma repreensão ou qualquer outra coisa, ou um apoio, enfim. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, veja só, posto em pé à direita do altar do incenso, provavelmente à esquerda dele. Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Ficou amedrontado, aterrado, aterrorizado, todos sinônimos para dizer que ele teve um pavor, um medo muito grande. Saúde. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Uma tese minha: tiveram um filho na velhice para ter prazer e alegria, já que esse moço seria assassinado com a cabeça cortada. Os pais de idade não tiveram desprazer de ver essa parte, mas viram esse menino sendo o homem que abriu o caminho para Jesus. Glória a Deus. Porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, separado, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre, já falaremos sobre isso, da sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante dele. E aí é uma bagunça que fazem com esse texto. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias para converter o coração. Não é Elias. Espírito e virtude significa propósito. Vem para fazer papel semelhante de. Dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Eu já sou velho, minha mulher avançada em idade, Respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te essas alegres novas, ou boas novas, ou boas notícias, tudo sinônimo. Todavia, entretanto, porém, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilharam-se de que se demorasse no templo. Eles acharam que havia acontecido uma visão, algo desse tipo. E saindo ele, não lhes podia falar. Entenderam que tivera alguma visão no templo e falava por acenos. E ficou mudo. Amém? Vou compartilhar alguns pensamentos muito interessantes com vocês, ao meu ver, obviamente. O tema dessa mensagem é: creia apesar das circunstâncias. As circunstâncias depõem contra a fé, mas a fé supera as circunstâncias. Então, se você ficar preso às circunstâncias, não terá fé para superá-las. Mas quando você tem fé, as circunstâncias são só veículos para te levar onde Deus quer te levar. Glorificado seja o nome do Senhor. Então eu separei alguns pedaços, já que li tudo, imagino que você entendeu ou tem aí como acompanhar. Primeira coisa, ele era um sacerdote, era o tempo dele, ele fazia isso muitas vezes, ele era um escolhido, era um homem que ia diante de Deus, que buscava Deus, que pedia pelo povo, que pedia orientação a Deus, essa era a função principal dele. E aí Deus dá um testemunho muito espantoso a respeito dele. Diz que eles eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos. Mas entretanto, porém, todavia, havia um problema: eles não tinham filhos, porque ela era estéril. E muito mais do que ser estéril, ela não era só estéril. Como ela era avançada em idade, ela havia cessado o costume das mulheres. Sabe lá se ele também não havia cessado. Então uma coisa é você dar um filho a um estéril, outra coisa é fazer que o aparelho volte a funcionar, que ela volte a ter ciclo menstrual e depois disso deixe de ser estéril. Então não era uma cura simplesmente, mas um milagre, porque ela tinha cessado o costume das mulheres. Então já era muito difícil acontecer. Já é difícil acontecer com alguém que só não consegue ter filhos, mas que funciona tudo. E o médico diz: está tudo certo, está tudo funcionando, tudo em dia. Já é difícil. Muitas mulheres aqui passaram por isso, receberam diagnósticos difíceis a esse respeito e estão aí com seu filho para glorificar o nome do Senhor. Amém? Ela era estéril, ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo o sacerdote diante de Deus, chegou o momento dele, houve sorteio, quem entra é ele. Ele entra, e quando ele entra para oferecer ao Senhor sacrifício, para adorar ao Senhor, para pedir pelo povo, toda a multidão lá fora também orando, esperando uma resposta. Quando ele entra, tem um anjo ao lado do altar. Esse anjo lhe aparece, colocado em pé à direita do altar do incenso, o que turbou o coração de Zacarias. Na verdade, ele teve medo, ele teve pânico. Existe um ditado, se não me falha a memória, ela às vezes falha, um ditado russo que diz que o medo tem olhos grandes. Esse ditado quer dizer mais ou menos assim: quando eu tenho medo e permito que ele me domine, eu vejo as coisas maiores do que elas realmente são. Então um medo que era para ser pequeno, genuíno, da vida, passa a ser um pânico. E você começa a dizer: eu não sei como é que eu vou passar esse mês. Na verdade, você só teve um problema financeiro. Eu não sei como é que eu vou pagar aluguel. Na verdade, você só teve um atraso. Eu não sei como é que eu vou viver. E você começa a amplificar o seu pequeno medo, porque agora o seu medo tem olhares muito maiores do que aqueles que ele deveria ter. Então, quando você tem medo, é um sentimento que é possível superar. Quando você é apoderado pelo medo, ele passa a ser o comandante desse barco. Então, existe qualquer sentimento, ódio, medo, tristeza, o que for, se ele estiver debaixo do seu domínio, você supera. Quando ele é maior do que deveria, quando você enxerga ele muito maior do que ele é, ele passa a ser um monstro com um tamanho infinito. Ok? Guarde isso no teu coração. E esse homem, acostumado com Deus, acostumado com santidade, acostumado com resposta, olha esse anjo, fica apavorado e começa a ter medo. E a partir daí, guarde isso, tudo muda. Porque quando ele tem medo, começa a acontecer uma sucessão de equívocos. Até aí um homem repreensível, um homem decente, um homem de Deus, dado testemunho pelo próprio Deus. Olha o que diz. Me perdoe a pausa pela água. Semana dura, gente. Essa semana eu tentei cortar o cabelo 3 dias seguidos e não consegui. Semana facinha essa foi. Quando ele entra em pânico, o anjo tenta ajudar, porque entende que ele deveria entender. Então o anjo fala para ele: olha, Zacarias, não tenha medo. Olha que impressionante, preste muita atenção, não deixe ninguém falar com você agora. Zacarias, não tenha medo, porque essa cena que está acontecendo aqui começou em você. Eu sou efeito da tua oração. As suas orações, a tua oração foi ouvida. Eu estou aqui em resposta ao teu sonho, eu estou aqui em resposta ao teu anseio. Eu sou a colheita do teu plantio. Eu estou aqui porque chegou o tempo de Deus responder tudo que você tem feito e perguntado todos esses anos. Eu saí de dentro do seu coração, eu saí de dentro da sua oração. Você sempre me pediu uma coisa, e eu vim aqui como resposta, e quero te dizer: Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e o nome dele será João. É uma ordem de Deus para a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos um equívoco quando falamos disso. Esse equívoco quer dizer o seguinte: nós falamos, a Bíblia diz que tudo que o homem semear, quem sabe o texto? Está murchinho você, é o BBB que acabou? Tudo que o homem semear, ceifará. Só que a Bíblia não diz que você colhe a fruta na semente. A ansiedade faz com que você queira colher a fruta na semente que acabou de plantar. Essa semente germina, ela cresce, ela vira uma árvore, e aí ela dá fruto. Existe um tempo de maturação, um tempo de preparo para a terra, para você e para a colheita. Mas a gente esquece esse tempo intermediário e fala: eu plantei, eu quero colher. Tudo bem, está colhendo. É, mas eu não estou vendo. É porque você não colhe direto da semente, você colhe do fruto da semente. Então existe um tempo de maturação. Nós somos uma geração tão ansiosa que se Deus não nos responde em poucos segundos, a gente nem acredita que Ele nos ouviu. O tempo de Deus não é o meu tempo, o tempo de Deus não é o teu tempo. Deus faz no tempo dele. Houve uma resposta de oração a esse homem abençoado de Deus no tempo em que Deus escolheu responder. Ah, mas eu sou velho. Pois é, não importa. Eu tenho um tempo especial para você. Não sei o que você espera. Não sei se já perdeu a esperança, mas a Bíblia diz que ele é a esperança dos nossos pais. Ele é a morada da justiça. Então, tudo tem o seu tempo. Olha, já vamos chegar lá. O próprio anjo fala isso ipsilitre, fala literalmente para ele: não tenha medo, estou aqui para responder, para fazer a tua oração. Aí diz assim: terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. teu filho vai ser uma bênção. E ele fala mais: porque ele será grande diante do Senhor. Ah, mas se ele é grande? Não, o próprio Jesus disse: nascido de mulher, ninguém foi do tamanho do Senhor João Batista. Quem disse isso? Jesus. Jesus chama ele de grande. Rapaz, ninguém foi do tamanho desse cara. O único homem que nasceu com data de validade, gente. Porque João nasceu para morrer. Ele não era a voz, ele não era o Messias, ele era apenas uma voz que preparava o caminho do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor, que clamava no deserto que o Senhor estava chegando. Por isso se vestia de roupa de animais, comia mel silvestre, gafanhoto, nunca juntou nada para ele, porque ele já sabia que tinha validade. Ele não veio por riquezas, ele veio pela grandeza da obra de quem lhe enviou. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte. E olha que lindo, eu vou explicar de novo, já isso aí. Será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Muitos se alegrarão do seu nascimento e dizem que será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Isso se cumpriu, porque quando ela estava 6, 7 meses de gravidez, ela recebe a visita de sua sobrinha chamada Maria, que estava grávida do Senhor Jesus. E diz que quando Maria entra na casa dela, ela grávida, ela olha e reconhece não mais como uma parenta, mas como a mulher que daria luz ao Messias, ao Cordeiro de Deus. Então ela em vez de dizer bom dia, boa tarde, ela diz, prima aliás, ela diz: salve agraciada. E diz que a criança começa a saltar no ventre cheio do Espírito Santo. E tudo que o anjo falou se cumpriu meses depois. João não foi, já nasceu cheio do Espírito Santo para a obra que Deus tinha na mão dele. É impressionante. Estou chegando na mensagem, já acabo. Mas tem uma coisa que me incomoda muito. Quando o anjo explica tudo o que vai acontecer, o homem de Deus, que ora a vida inteira, que se dedicou ao ministério, que está toda hora fazendo o sacrifício, que representa o povo, esses são os pastores que eu conheço, que representa o povo, que está trabalhando para Deus, quando o anjo vem até ele, ele dá uma carteirada no anjo e fala: ei, como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Como saberei isso? E ele fala: eu nunca tinha visto isso na minha vida. Te prepara aí. Eu sou velho, minha mulher é avançada em idade. Eu quero um sinal. Como vai se dar isso? Como é que vai acontecer? Quer dizer, vocês vão me ajudar a fazer alguma coisa? É um milagre? Como é que é isso? Eu sou velho. E o anjo responde: eu sou Gabriel. Eu sou velho. Ele fala: eu sou Gabriel. O anjo: ah, mas eu sou velho, mas eu sou Gabriel. Meu problema é difícil, mas eu sou Gabriel. Ah, é quase impossível, mas eu sou Gabriel. Sou assistente do trono de Deus. Ele mesmo diz aqui: eu assisto diante de Deus. Fui enviado. Você é velho, não me importa, eu sou o milagre, eu sou a ressurreição e a vida, eu tenho o berço de Deus para a tua casa, eu posso renovar o teu casamento. Ah, mas eu sou, quem você é não importa, importa quem ele é. Não adianta dizer que está difícil, ele faz aquilo que é impossível. Ele quis dizer: olha para minhas circunstâncias, não é possível, eu sou velho. Dizia: eu sou Gabriel. Eu trabalho com o homem, eu sou o homem de recado. Quando Deus quer abençoar e falar com alguém, ele me manda. Eu vim aqui porque ele mandou dizer para você: você não tem esperança, mas nós faremos um milagre dentro da tua casa. Eu sou velho, eu sou Gabriel. Ah, meu emprego paga pouco, eu sou Gabriel. Eu vivo duro, mas eu sou Gabriel. Ah, mas eu não vejo futuro, mas eu sou Gabriel. E quando ele me manda, algo acontece. Gabriel fica indignado por um anjo que não tem sentimento humano. Ele até que fica bastante indignado. E aí ele resolve fazer algo por conta própria. Repito, resolveu fazer algo por conta própria. Ele diz assim: todavia ficarás mudo e não poderá falar até o dia que isso se cumpra. Atenção, todos vocês. Se é para ficar orando 10 anos e não acreditar em nada, fica quieto. Quando teve uma moda no Brasil de uma determinada igreja que anunciava que fazia oração forte, vocês devem saber do que eu estou falando. Pastor, eu não sei do que está falando. Então, meu irmão, nem vou te contar, porque você está em muita paz não sabendo. Tem um ditado bem antigo que diz: tem coisa que é melhor perder do que achar. Essa determinada igreja dizia: vem para cá que nós faremos uma oração forte. Os irmãos começaram a me perguntar: pastor, o que é oração forte? Ora, preciso pressupor que se existe uma forte, existe uma fraca. Então vamos pensar com a cabeça de Deus? Não podemos, mas podemos fazer uma inferência. Deus nos deu inteligência para isso, amém? Você faz uma oração, Deus fala: ah, não dá. Ah, mas estou morrendo de fome. Ah, bichuruca, coisinha remelinha dessa daí, não dá. Ah, mas eu estou morrendo. Vai morrer porque é fraca, coisa, sabe, anêmica, uma coisa, sabe, não me apetece essa tua oração. Imagina a cena. Aí vem outra oração forte, Deus fala: epa, esse aí, esse, é isso aí, hein? Isso aí, mano, bate certo, faz tudo lá, porque esse aí, aí tu mandou, hein? Aí tu mandou, hein? Chega, me deu até um frio, mas Deus arrepiou o coração de Deus. Vou te contar o que é uma oração forte. Oração forte é uma oração crida. Vou repetir. Oração forte é uma oração crida. Ela pode ter 10 horas ou 10 segundos. Tem gente que ora o dia inteiro uma hora, mas não acredita 2 minutos. Perdeu 58 minutos no monólogo incessante, falando a respeito de si mesmo, sem saber o que está fazendo. Mas tem gente que só levanta a mão pela manhã e fala: bom dia, meu amor, cuida do meu dia. Mas ele creu, e quando ele sai de casa, ele fala: meu dia já está guardado. E quando tem um problema no dia, ele fala: não importa o problema que eu estou vendo, circunstancial, meu dia já está guardado. Ah, mas aconteceu outra coisa. Não importa a circunstância, meu dia já está guardado. Ora, 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 parece uma carola, não sai da igreja, parece um fanático religioso, faz tudo e não acredita em nada. Agora mudou esse negócio, mas antigamente a gente recebia gente de outras igrejas. Passou, passou, você pode, meu nome é fulano de tal, sou um homem sério, amém. Vou saber se esse cara é sério, não sei. Oh, eu trouxe uma carta aqui, legal, pegava a carta, põe no bolso, é tudo mentira essas cartas de igreja. É mentira, como é que eu vou falar a verdade? Ah, passou, o senhor mente também, minto. Como é que eu vou falar a verdade e botar uma carta para outra igreja dizendo: não recebe esse miserável, isso é o inferno, isso não dá paz para ninguém, isso aqui deu golpe meio mundo lá na igreja, isso é estelionatário, isso não é minha função. Então eu ponho uma carta protocolar: receba como se usa receber aos santos, ponto. Aí quando passou desconfia, liga para a gente no privado, diga aí, meu irmão. Meu irmão, mas você vai falar, vou falar o quê? Jesus veio para os doentes, é normal que tenha doente aí, nós estamos aqui para isso mesmo. Não quer ter trabalho, faz outra coisa da vida, a igreja dá trabalho. Tem gente com problema aqui, que pode até te ferir, mas nós estamos lutando para que eles vão para o céu e que eles melhorem cada dia mais. Essa é a nossa luta constante. Eu vi uma coisa de um profeta contemporâneo chamado Jefferson. Quando a gente pede almas para Deus, como é que é, Jefferson? Quando a gente pede almas para Deus, a gente tem que entender que vem também aqueles que a gente não queria. Mais ou menos isso. Fala: Senhor, dai-me almas para que eu cuide. Aí vem umas coisas legal, bem, e vem. É a vida. Ele vem dar uma carteirada em Gabriel, voltando: eu sou velho, eu sou Gabriel. E aí diz o seguinte: tu vai ficar mudo até se cumprir. Por quê? Passei sacerdote 50 anos, velhinho, falando com Deus a vida inteira. O dia que Deus responde, você não acredita? Então fica quieto, você não vai falar mais até o dia que essas coisas se cumprir, para você vai entender que aquilo que você fala diante de Deus tem uma responsabilidade. Deus está te ouvindo, seu Zacarias. Deus está te ouvindo, dona Isabel. Meu irmão querido, Deus está te ouvindo. Não está no teu prazo, não está no teu tempo, mas Deus escuta e Deus vai mandar socorro. O que que a gente não vê aqui essa noite? Sabe lá se não tem meia dúzia de anjos por aí espalhado a mando de Deus para abençoar a tua casa, intervir na tua vida, intervir nos teus filhos, cuidado o teu futuro? Eu não sei, mas Deus sabe todas as coisas. Eu sou só um Luiz, mas Ele é Deus. Creia apesar das circunstâncias. Bendito seja o nome do Senhor. Ficarás mudo, não poderás falar até o dia que essas coisas aconteçam. Olha a bomba. Porquanto não cresces nas minhas... Por favor, atenção. Portanto, não creches nas minhas palavras, que a seu tempo hão de... Seu Zacarias, você pulou do barco muito cedo. No tempo em que eu determinei, vai se cumprir. No tempo da tua ansiedade, faça exercício físico ou tome remédio. Você só é um doente ansioso querendo que Deus seja o gênio da lâmpada, em que você esfrega, Ele aparece, você faz três pedidos, como se o evangelho fosse feito de coisas. Evangelho é para mudar pessoas. Você não acreditou em tudo que ia cumprir a seu tempo, vai ficar mudo. Mas vou mandar um pouquinho, eu tenho pouco tempo. Eu não quero que vocês tomem o microfone da minha mão. Possível. Lucas, o mesmo Lucas, só que no versículo 57 ao 64. Enquanto você está abrindo aí, enquanto eles estão colocando ali, eu acho muito legal. Porque ele dá uma carteirada dizendo para o anjo que é impossível porque ele é velho. E o anjo dá uma carteirada dizendo: sou assistente de Deus. Irmão, tudo que você entende que é impossível, é possível para Deus. Para de dar desculpa, para de dizer que não dá, para de dizer que não vê, para de dizer que as portas estão fechadas. O importante é que a janela dos céus está aberta. Tudo aqui pode estar fechado. Se Deus escolher fazer, meu irmão, ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. A Bíblia diz: operando eu, quem impedirá? A mão de Deus, quando vem, vem, meu irmão. Então não adianta dar carteirada, não adianta reclamar, não adianta dizer, meu irmão, fica quieto e adore a Deus. Tire esse olhar exagerado de medo que está sobre a tua vida. Medo do hoje, medo do ontem, medo do amanhã, medo do futuro, medo do país, medo não sei o que. Adore ao Senhor e Deus vai mandar resposta para a nossa vida. Deus vai mandar resposta para a nossa casa. Uma visão do impossível, uma visão que eu não vejo mais saída para o meu casamento. Olha para o teu lado aí, tem uns 200 casamentos aqui restaurados, sentado do teu lado, gente que já tinha até se divorciado, casou de novo. Casou com quem? Com a mesma pessoa. Desculpe, irmão, mas chato isso, né? Melhor esperar um pouquinho. Ansiedade, meu Deus do céu. Mas não vou entrar nisso agora. 57 ao 64 diz assim: completou-se para Isabel o tempo de dar à luz. Preste atenção, chegou o dia de dar à luz. Teve um filho. Os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado com ela de grande misericórdia. e alegraram-se com ela, mesmo que não tivesse escutado, era só olhar. Eu fico, imagina a cena, a velhinha fala assim, estou grávida, você fala, não, estou grávida mesmo. Não, não, é verdade, eu estou grávida. Fica pensando, gravidez psicológica. Eu conheci uma pessoa que teve gravidez psicológica 2 anos. E ela insistia para mim que estava grávida. Eu falei, uma girafa. Você está doente, minha filha. Não, porque ninguém acredita. O que é que demora 2 anos para nascer, filha? Vai nascer com barba, já vai nascer letrado. Foi no médico. O médico deu um montão de remédio, a barriga foi murchando. O negócio é tão grave que ela tinha leite. A gravidade da cabeça da pessoa. Então você tem que saber tratar da tua cabeça, saber que Deus está acima das suas circunstâncias. Porque senão vai ser o efeito elefante na tua vida. Você sabe o que é o efeito elefante? Hoje não, a molecada talvez não saiba. No passado, circo tinha leão. Geralmente um leão velho, tadinho, mordesse você, te babava todo, tadinho. Leão. Mas tinha leão. Tinha elefante no circo. Tu já parou para pensar? Como que eu faço para levar um elefante de circo em circo, cidade em cidade, e manter ele quieto no picadeiro? Vou te explicar. Quando você pega um leão pequeno, desculpa, um elefante pequenininho, você põe uma cordinha na perna dele e põe numa estaca. Ele é muito mais forte que aquilo, mas ele não sabe. Então ele fica a vida inteira limitado ao tamanho da corda. Ele não sabe que se ele fizer assim, acaba com tudo, até com o circo. Então ele passa a acreditar, a mente trai ele, ele passa a acreditar que ele não pode sair daquele pedaço. Então ele cresce, fica adulto e continua sendo amarrado no tornozelo por uma cordinha que não tem força para amarrar ele. Teu medo está tão amplificado, tua esperança está tão diminuída que você nem consegue enxergar o que Deus quer fazer e o que Deus vai fazer, e que milhares aqui podem dizer que Deus já fez, glorificado seja o nome do Senhor. Tire essa cordinha invisível da tua mente, esse não pode, esse não dá, esse jeito que está sempre olhando a coisa ruim, sempre vendo pelo prisma errado. Acredita que Deus tem controle. Vive a vida inteira com uma cordinha amarrada. Ai, tem a outra que até acredita que tem dedo podre para homem. Não, gente, isso virou uma verdade. Eu atendo gente direta. Ah, teu dedo podre para homem, rapaz, corta o dedo. Isso é real? Isso é real? Não é real. Se é real que você tem um dedo podre, corta o dedo. Outra falou para mim, pastor, seja sincero, posso ser sincero? Pode. O senhor promete ser sincero? Eu falei, desse mal no morro. O senhor vai falar na minha cara? Digo, desse mal no morro. Eu peço para Deus um homem, tipo esse de academia, com barriga de tanquinho, não sei o quê. O senhor acha que Deus pode fazer? Falei para ela, veja bem. Esse padrão de homem, talvez não se interesse por alguém igual a senhora. Porque a senhora está exigindo uma coisa que nem de perto, né? Vamos combinar. Bastante fora de forma, bastante esculhambada, mas ela quer um príncipe todo. Aí falei pra ela, ó, Deus ama a senhora, mas Deus ama o cara também. Irmão, se você viver com essa cordinha imaginária na cabeça, o tempo vai passar. Você está acima do espaço em que você se sente preso. Deus tem muito para mim e para você ainda. São só as circunstâncias, elas vão passar. Mas as palavras do Senhor permanecem para sempre e têm se cumprido sempre. O problema é que ela perguntou. Se ela não tivesse me perguntado. A outra diz assim: quando Deus vai preparar alguém para mim? Não, você precisa deixar Deus preparar a senhora para alguém. A senhora é convivo com a senhora. Você acha que Deus arrumar um homem decente vai colocar na sua mão? Tem que detestar muito, cara. Tem que odiar com força. Ah, eu sou difícil, não é difícil? Difícil é ter um gato. Difícil? Difícil é cuidar de cachorro. Senhora, a senhora, vou te falar, quando Deus chega com raiva de alguém, então a senhora melhora, 10 anos aqui no mundo do temperamento, chata, perturbadora, briguenta. Eu quero me casar. Digo, rapaz, Deus que guarde. Último a ficar, apaga a luz. Sai pra lá, vou até tomar água que deu até medo agora. Deus amado. Sai pra lá. É, irmão. É. As pessoas acham que Deus é pai, mas Deus é sogro também, viu? É teu pai, mas é teu sogro também. Guarda essa visão aí. Como é que os coach falam? Os pastor coach? Pega o código, pega a chave. Sei lá que inferno que eles inventaram lá. Pega qualquer coisa. Visão? É, pega a visão, pega qualquer coisa. Essas besteiras infantis. Esses infanticídios. Ouviram o que eu tinha usado com ela? Ó, a palavra. Tô há 37 minutos falando. A palavra vai durar 5 minutos. Eu vou entrar nela agora. Olha só. Se alegraram com ela. Vieram circuncidar o menino no oitavo dia. E lhe chamavam de Zacarias, que era o nome do pai. Presta atenção. Os vizinhos vieram e quiseram dar nome ao filho dela. O nome do seu filho é Zacarias. Mas o anjo disse que era João. O que as pessoas falam a teu respeito não te definem. Não aceite rótulo. A sua identidade é celestial, o teu DNA é celestial. Para de sucumbir aos rótulos que as pessoas têm dado a você. Não aceite intromissão de quem não entende tua vida com Deus. Não aceite palpite, aceite conselho. Chega de palpite, gente que não sabe o que está falando, te dizendo onde você deve ir, o que você deve fazer e como você deve fazer. Aprenda a ouvir a Deus. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros a segurança, mas não havendo profecia o povo cai. Então não ouça quem não tem propósito, que ele vai te induzir ao erro. Quando chegaram e disseram: o nome do teu filho é Zacarias, vai ser igual o nome do pai, os vizinhos. Olha o que diz o outro versículo: respondendo sua mãe, não, o nome dele é João. Deram as costas para a mãe, olha que vizinhança folgada. Deram as costas para a mãe, olha o versículo seguinte. E disseram-lhe: ninguém da tua parentela se chama por esse nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que ele chamasse. Deram as costas para a mãe e falaram: ou você, quer que chame como? E olha o que acontece de maneira maravilhosa, e eu vou terminar com o começo. Ele pediu uma tabuazinha, ou uma tabuinha. Eu acho que eu venho falando errado há muitos anos. Nunca imaginei que era uma tabuinha. Eu sempre imaginei que era uma tabuazinha. Mas tudo bem, né? Diz que papagaio é velho e não aprende a cantar, mas pelo menos uma notinha musical dá, né? Ele escreveu, pegou a tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é, não será, mas não vão batizar ele. Esse já veio batizado, esse já veio com o nome. Não é o nome que eu quero, que vocês querem, é o nome que Deus quer. O nome dele é João. E a Bíblia diz que todos se maravilharam, e logo se abriu-lhe a boca, a língua se soltou e falava. Ó, que estranho. Vamos parar aí. Chegamos na palavra. Até fechar aqui. A palavra é rápida, tá bom? Chegamos. A tua vida só vai andar quando você entender que o seu discurso tem que estar alinhado com o discurso de Deus. Quando você aprender para falar, ou fica calado, ou fala o que Deus fala. Fica calado, ou fala o que a Bíblia fala. Fica calado, ou fala o projeto de Deus sobre a tua vida. Se é para abrir a boca em casa, abra para abençoar, porque é o projeto de Deus para a tua casa. Abra para dizer: Deus está conosco. Abra para dizer: as coisas vão acontecer. Abra para dizer: você é um ser humano melhor. Abra para dizer: Deus vai cuidar da nossa descendência. Se não for para estar com o pensamento alinhado de Deus, é o contrário hoje. As igrejas, algumas igrejas, querem recurso e abre a igreja como se fosse um comércio. Nós não estamos aqui por causa do ser humano, nem para os benefícios do ser humano. Estamos aqui para adorar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. Ele é o centro de todas as coisas. Nossa vida é satelital em torno dele apenas. Então é o que importa, é o que ele quer, é o que ele fala. Zacarias aprendeu, ele disse: agora eu vou falar como Deus quer que eu fale, porque eu afrontei a Deus e fiquei mudo. Ele pega a tábua e coloca: Deus quer que o nome dele seja João. Ele já é João. Não sou eu que escolho, não é a mãe que escolhe, não é o vizinho que escolhe. Esse já veio pronto do céu e o nome dele é João. Quando isso aconteceu, Deus gritou: abre a boca dele, porque ele está alinhado com o que eu penso, ele está alinhado com o que eu creio. Nós estamos numa igreja moderninha hoje que quer que Deus fica cumprindo desejo, que quer que Deus fica cumprindo sonho. Deus pode fazer todas essas coisas, mas tu já pensou que nós estamos aqui para cumprir os sonhos de Deus? Nós estamos aqui para cumprir os desígnios de Deus. Nós estamos aqui para cumprir as coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Por isso eu quero te convocar nessa noite antes de terminar o culto. Peço ajuda ao meu amigo Fabrício. Quero te convidar, te convocar. Não saia do seu lugar, não fique em pé, nada disso. Ele, quando volta a falar, pastor Igor, a Bíblia diz que ele não falou coisa alguma com ninguém que estava na casa. Quando ele volta a falar, ele volta louvando e glorificando o Senhor. Ok? Ele não sabia que ia ter voz. Presta atenção, ele não sabia que ia ter voz, amém? E tão mudo, ele estava glorificando a Deus mudo. Eu te amo, o Senhor cumpre, o Senhor é maravilhoso. Perdoa pelos meus erros, perdoa porque eu não acreditei. Perdoa, tudo que o Senhor falar comigo daqui para frente vai ser tal qual o Senhor falou, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Glórias ao teu nome. No meio de um glórias ao teu nome, a boca abriu. O que que ele fez? Continuou: louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome, tu és grande, tu és maravilhoso, tu és perfeito, tu és real. Então quero transformar essa igreja num coral, aonde você, onde estiver sentado, vai perder a vergonha e vai alçar a tua voz e vai dizer: glorificado seja o nome do Senhor, e vai dizer aleluia, e vai dizer bendito seja o nome do Senhor. A tua voz tem que estar alinhada, a voz celestial. Glorifique, palavra de vida, o nome do Senhor essa noite. Exalte o nome do Senhor essa noite, igreja. Começa a usar tua boca dizendo: eu te amo, tu é perfeito, tu é meu Senhor, tu é o meu dono, tu conhece o meu levantar, o meu assentar, a minha vida está em tuas mãos. Exalte e bendiga o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Deixa de lado a tua vergonha, ninguém é maior que o Senhor. Exalta ele, glorifica ele. Abre a tua boca para estar alinhada à visão celestial. Geralmente a gente termina o culto orando por você. Hoje não. Hoje nós vamos terminar o culto abalando o inferno, glorificando, exaltando, enaltecendo, dizendo quem ele é e o que ele é. Abre tua boca aí, meu irmão. Abre tua boca. Abre tua boca, glorifique, exalte, enalteça. Bendito seja o teu nome. Você que está aí na porta, glorifique o nome do Senhor. Você que está aí atrás, exalte o nome do Senhor. Você que está no som, glorifique, exalte o nome do Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Deus que faz, Deus que fala, Deus que cumpre. Igreja, nossa vontade tem que estar alinhada à vontade de Deus. Nossa voz tem que estar alinhada à voz de Deus. Nossa forma de caminhar tem que estar alinhada à forma como Deus quer que a gente caminhe. A Bíblia diz assim: quem diz estar nele, tem que andar como ele andou. Cuidado. Não exija de Deus que ele seja para você o gênio da lâmpada, mas começa a alinhar a tua voz. Na minha casa agora a gente só exalta, na minha casa agora a gente glorifica, na minha casa a gente levanta pela manhã e adora o Senhor pelo dia, bom ou ruim, apesar das circunstâncias. Amém?